We're a team of teenagers with attitudes.
Segura esse solo, meu irmão. Estamos aí, mais uma vez, com um dos piores programas na internet do Brasil, quem sabe do mundo, que é o GameSpot da Live, especial Dia das Mães. Convidamos várias mães aqui para me falar hoje sobre games. Estamos aqui com o Tuba.
É.
Com o Guerra.
Fala aí, seus vacilão.
Com o Mark e o Bruno da Behold. Fala aí, gente.
E aí, gente?
E aí? Quero me convidar.
Olá.
Que são duas mães conhecidíssimas. Sim. Enfim, eu não sabia se era pra falar já, se era pra falar depois e fazer uma surpresa.
Tragou a surpresa.
É,
não. Tá no Twitter aqui, eu falei já. O dia inteiro
eu
falo.
Eu só achei a abertura do Power Rangers. O Tuba, ele mandou botar a abertura do Power Rangers. É muito filho da puta. Porque...
Não, tá errado.
Você palha mesmo. Não, é só... Mas fazer o quê? É trend, né? Todos os... Que nem eu falei pro Mark, todos os reviews ever estão falando de Power Rangers, tem que falar também.
Eu gosto muito do termo que estão usando, simulador de Power Rangers, assim. Um pouquinho de mim morre por dentro, sempre que eu lembro.
Ah, vamos começar essa... Vou botar a vinheta aqui já, e a gente já começa o programa de verdade, que hoje não temos tema a perder, caralho.
Isso.
Não temos tema a perder.
Games Foda Live!
Games Foda Live!
Games Foda Live! O podcast da galera!
É um podcast da galera mesmo, como vocês podem ver. Pela trilha, sei lá. Enfim, então é isso aí, estamos aqui com o pessoal da Behold, mas a gente não pode começar o programa sem antes fazer uma pergunta babaca. Hoje quem vai fazer essa pergunta é o Tuba. Esse Tuba que já preparou essa pergunta desde cedo.
Qual a pizza que você mais gosta?
Nossa, Tuba.
Eu tô com ideia pra
você que faz. Já ouvi pergunta.
Qual a punheta que a gente mais gosta?
Não, pizza.
Ah, essa é melhor. Qual a punheta que você mais gosta, Tuba? Tuba, qual a punheta que você mais gosta, Tuba?
Eu ia responder pepperoni pra pizza, mas pode pepperoni pra essa aí também.
Não. Sei lá, cara. Não, explica como que é.
Essa é difícil.
Bom.
Vai, fala aí, Bruno. Bruno já sabe todos os nomes, já ia falar pra nós qual que ele mais gosta. Pode falar, meu. Sem medo, pode falar.
Não tá com lag, não?
Tá com
falar
um pouquinho.
Pizza, o quê?
Não, qual punheta você mais gosta, cara?
Ah, com pepperoni.
Já
punheta com pepperoni. Então. Essa é boa, muito boa.
Punheteroni.
E você, Max?
Tem vários nomes de pizza que podem ser tipo, portuguesas. Podem...
Frango com catupiry.
Quatro queijos.
Frango com catupiry é muito ruim, cara. Atum. Atum é foda, bicho. Atum é...
Eu sou mais um homem do aquele reverse backhand com borda recheada.
Reverse backhand. Olha o cara. O cara dá um boa. Tinha uma que era muito famosa nos anos 90, assim, começo da internet, que era o Boa Noite Cinderela. Como que era? Boa Noite Branca de Neve. Sei lá, cara. Era alguma que você senta na mão, cara. Essa é muito famosa.
Quem dorme é a Bela Adormecida, né?
Eu não sei, cara. É tipo, é algum ser fictício e você senta na mão pra você fazer ela dormir, cara. Era famosa.
Essa é famosa.
O nome não é tão famoso como vocês podem ver, né? Infelizmente.
Acho que varia, cada região tem uma.
Cada região tem uma. No Nordeste, com certeza, é a punheta da porra, essa aqui. A mão dormente. Enfim, não foi engraçado essa piada.
Foi maravilhoso, cara.
Tá. Então tá bom, agora que a gente já se livrou...
Inclusive, eu só não deixei, eu fiquei bem ofendido.
Quem que é nordestino?
Eu, porra.
O Mark?
É, eu sou baiano de Salvador.
Ué, mas você, lá no Nordeste não toca punheta, não?
Mas não chama disso.
Ah, mas daí não tenho culpa de não saber, cara. Não sou do Nordeste, pô. É que pariu, os caras, né? Enfim. É, estamos aqui. Então, pessoal, pra quem tava em coma aí essa semana passada, aí lançou, como o Guerra disse, o simulador de Power Rangers da Behold Studio. Que é um nome fantástico aí, que a indústria, essa indústria que nos quer tão bem, deu pro jogo deles, Chroma Squad. Que já teve treta, né? Vamos começar por aí já que todo mundo fala de Power Rangers. Já teve treta.
Pode
já.
Falar das tretas? Essa era a minha primeira dúvida, na real. Tipo, quando vocês podem falar das tretas que deu assim?
A gente pode falar à vontade, só não pode falar a verdade.
Opa!
Não, mas.
Inventando, pode falar o que quiser.
Mas você sabe que aqui. Aqui ninguém escuta. Tem 38 viewers ao vivo, daqui a pouco vem mais. Mas ninguém escuta, então você pode falar qualquer coisa aqui, cara. Quem disse que o que vocês falaram aqui é verdade ou não? Fica subentendido aí.
Mas assim, pode ser.
Fica a dúvida. Fica com essa dúvida.
Mas é.
O que a gente viu é que tem o. Que é inspirado no Power Rangers do Saban.
Isso.
Isso não tinha antigamente, isso foi exigência deles.
Uhum.
Então vocês, né? Ah, só por aí você já sabe já.
Foi parte do nosso acordo com eles, né? Ah, foi parte do nosso acordo com eles. A gente colocar essa tagline. Mas fora isso, a gente não mexeu nada no jogo. O jogo ele tá exatamente como a gente queria que ele tivesse, e essa banda não pediu pra gente trocar nada dentro do jogo.
Pro bem ou pro mal, né? Do jeito que a gente queria.
E nessa treta que deu, pelo menos deu pra vocês tirar. Deu pra vocês verem o Tommy ou a Kimberly? Ou não? Não deu pra conhecer
não.
Eles.
Eu queria
infelizmente,
a dagazinha do Dragon Zord pra tocar a flauta, mas nem isso eles deram.
Mas eles não deixaram? Que vacilo.
A gente ainda tá falando de punheta ainda.
Kimberly sim.
Pro Tommy, né? Primeiro
Tommy? Caralho, Tommy. Cara, Tommy é o Eterno Power Ranger, cara. Eu pago muito pau pros caras. Esse cara, se ele vier na minha casa, que eu dou um beijo nele, cara. O cara é muito, muito bom, velho.
Eu lembro que na minha época era comum zoar as meninas feias fingindo que tava tocando a flautinha ali.
Nossa, que pau.
Sacanagem do cara.
Misericórdia.
Eu não fazia isso. Ah, Dragon Zord também, tá, né?
Enfim, é.
13 anos aí. Outro.
O Chrome Squad ele veio na onda aí do Knights of Pen & Paper também, que é um negócio que vocês fazem muito bem aí. E embora a galera tenha falado que é simulador de Power Rangers, mas na verdade é o segundo jogo que vocês fazem que é simulador de uma simulação, né? É tipo meta, né?
Isso.
Simuliception.
É o exhibit dos games aí.
É, o Chrome Squad, acho que assim, literalmente falando, não seria nem tanto metalinguagem, né? Porque, como o Saulo comentou esse dia, no metalinguagem, tipo, você usa o meio pra falar dele mesmo, né? O Knights era muito isso, assim. O Chrome é mais no sentido de quebrar a quarta parede e não se levar a sério. E tá sempre ciente que ele é um jogo mesmo, assim, então.
Entendi.
Mas
é muito doido,
segue,
né?
Muito
porque,
na mesma
tipo, ele até tem um meta. Mas o meta, ele tá, tipo, uns três layers pra baixo, assim. Porque, tipo, são os atores falando da própria parada deles, né? Só que, tipo, o Chrome Squad, o jogo mesmo, ele tá mais atrás ainda, né? Então ele é mais, igual o Brizano falou mesmo, ele é mais um jogo ciente de que ele tá sendo um videogame, assim, do que meta mesmo.
O meta do Chrome não é tão evidente quanto o do Knights, mas tá lá ainda, né?
O Billy Bomb falou aqui que o. Que o só cortando aqui, o Billy Bomb falou que o Tommy é lutador de MMA hoje em dia, cara. Caralho.
É?
Porra, hein?
Ele é.
E o pessoal. A primeira pergunta aqui é o seguinte, que já vi aqui. É quando vai ter o pescador parrudo no Chrome Squad? Quando que vocês vão colocar?
É, o Odalo saiu na frente já.
O Dallas já saiu na frente aí.
Putz,
maldito Carlos.
Vamos fazer DLC, vai ter o Pescador Parrudo e o Dark Esteban, vai ter os dois.
Caralho,
hein? E o ataque especial dele vai ser invocar a Fênix lá.
Sabe o que ia ser da hora se vocês fizessem o Pescador Parrudo e o Dark Esteban de robô, cara? Gigante, assim. Destruindo a cidade.
Com o cabelo enroladinho, assim.
Cabelo enroladinho, sunguinha, assim, então, bom.
A gente ia chamar ele de Pescaju Parrudo.
Caralho. Os caras são gênios mesmo, cara. Não tem jeito. O Tueiro pediu um DLC com os personagens do Bambu Luá. Ele falou que ele compra na hora.
Bambu Luá.
Vocês lembram do Bambu Luá que tinha um pseudo Sentai, assim, tipo... Como é que era? Era alguma coisa do futuro? Como é que era o nome desses malucos?
Eu não lembro.
Eu já tava muito velho, né?
Tinha Sentai no Bambu Luá?
Vingadores do futuro? Sei lá, tinha um Sentai no Bambu.
Mas já falando de Bambu Luá e tal, vocês pretendem...
Cavaleiros do Futuro, achei aqui.
Não acredito.
Fuguei, achei essa porra. Cavaleiros do Futuro, Bambu Luá.
Aí, acho que essa vai ser a foto, velho, de capa.
Eu vou ouvir essa. Eu vou assistir esse YouTube aí, vocês vão tocar nessa merda aí.
Ó, é o seguinte, o que eu queria saber é se vocês pretendem fazer um workshop, assim, alguma hora aí, em workshop. Tem, tá nos planos aí?
Workshop da Steam?
É. Tipo, da galera, por exemplo, se eu quiser colocar o Bambu Luá no jogo, entendeu?
Então, tá... A gente tá estudando, é porque, assim, a Unity, ela tem umas limitações bem sérias pra mod, assim. É um dos maiores problemas da gente hoje em dia. Mas a gente tá considerando seriamente. Como tá muito cedo, não adianta a gente falar, ah, vai ter isso, vai ter aquilo, porque senão depois não tem, ninguém fica puto, xinga a gente. Então não dá pra falar, mas a gente tá olhando sim.
Mas seria muito bom, né, cara? Porque dá pra pôr Bambu Luá, e eu ia fazer com certeza uma season do Caça-Talentos, da Angélica. Eu ia programar essa season aí, cara. Fazer a season inteira.
Foi um furo foda que tinham me falado uma vez que vocês estavam vendo tudo quando era Sentai que existia no mundo pra deixar o troço fiel e vocês pularam o Bambu Luá, cara.
Pois é,
eu te explico.
Eu tô imaginando esse erro agora. Eu tô vendo o Henshin, do Bambu Luá nesse exato momento.
Henshin do Bambu Luá. Mas e Castalentos? Castalentos não é Super Sentai, cara? É
o Cavaleiros do Futuro Bambu Luá.
Como que chama Patrine? Patrine tem um nome também, né? Como que é o nome?
Acho que é
Tokusatsu, né? Não, mas quando é uma menina, quando é só uma menina, assim, tem um nome.
Não é tipo Magical Girl, uma coisa assim?
Eu acho que é alguma coisa do tipo, assim.
Pode ser.
Tem várias vertentes, né, de Tokusatsu aí.
Porque o coisa é isso aí, né, cara? Castalentos é, né? E daí às vezes tinha umas outras fadas e tal.
Eles estão com a roupa, daí, tipo, eles fazem o reenchim deles lá e eles continuam com a mesma roupa.
Ué,
não tinha grana, né?
O Max tá fissurado.
Aí fica a roupa, aí eles transformam e fica igual.
Então, aqui o Bambu Luá, cara, você tem que ver que foi o precedente de tudo isso aí, né, cara, aqui no Brasil. Acho que foi a primeira série do Brasil. Veio antes ou depois de TV Colosso?
No saco do rapaz.
Não, cara, TV Colosso veio muito antes, cara, o que você tá falando aí?
TV Colosso é o primeiro Sentai
brasileiro, cara.
Tinha Sentai no Telecolosso também, só falta.
Primeiro
eu tô com saco. Vocês fizeram bastante teste com o pessoal. Tipo... Alguém não pegou o vermelho como principal?
Eu?
Vocês têm estatística disso? Você é daltônico.
Não, a gente não tem. A gente não tem estatística, não. Tá errado, né? Mas tem gente que faz, assim. A galera é rebelde. A galera é RBD pra caramba.
É. Mas já vi. Eu fiz um grupo mesmo que o meu principal era um branco. Uma branca.
Isso tem, né? Tá, aproveitar que a gente tá falando disso agora. Como é que foi a pesquisa de vocês, assim? Tipo, pesquisa, eu tô fazendo aspas com o dedo, assim. Porque eu francamente não sei, assim. Eu não joguei o jogo ainda. Eu não joguei. Mas o... Dá pra ver que tem umas pelo trailer, assim, pela abertura, tem umas referências muito cabulosas, assim. E aí, vocês já eram fãs de Sentai pra caralho? Vocês achavam mais ou menos e foram atrás, tipo, pra fazer jogo? Como é que foi?
Ah, no começo, lá, né, antes do Kickstarter, quando surgiu a ideia mesmo, a gente era fã normal, assim, né, igual todo brasileiro, que já, a gente já, no Brasil veio muito Sentai japonês mesmo pra cá, né? Tipo o Jiraiya, Jaspion, Changeman, Flashman, etc. Então a gente acabou que pegou esses diretos do Japão mesmo, assim, foi massa, né? Mas a gente era que assim, curtia esses, curtia o Power Rangers e era isso aí. Mas quando começou a fazer o jogo mesmo, aí foi conhecendo mais a fundo esse mundo de Tokusatsu aí, e Super Sentai.
É, eu que cheguei depois, pra mim foi um intensivão, assim, tipo, quando a Behold me chamou, eu também tava na mesma, assim, eu assistia Changeman, Flashman, essas paradas, tipo Power Rangers e tal, mas não sabia porra nenhuma de Sentai, inclusive eu nem sabia o que era Sentai e nem desconfiava que a Saban roubava o footage dos outros pra cortar nos episódios deles. Depois eu comecei a assistir muito, né? Quando a Behold me chamou, eu falei, beleza, vou ter que fazer um intensivão. Aí eu comecei a assistir pra caralho. Tipo, peguei muito gosto, assim, velho. Pra caralho, assim. Tipo, o Gokaija, que a maioria eu assistia, tipo, assisti o primeiro episódio, o último, e assistia um ou dois no meio, assim, de todos. Eu vi todos. Uhum. Tipo, mas teve alguns que eu gostei tanto que eu vi todos os episódios. Tipo, eu vi todos os episódios de Gokaija, eu vi todos os episódios de Shinkenji. Fiquei, virei nerdão.
Ó, o Janjão citou o Combo Rangers aqui, verdade. Combo Rangers foi precursor, que era o Fabiabu aí, que era grande, disputava hits aí com o Tuba. Tuba disputava hits com ele na época.
Meu grande rival, né?
Grande rival.
Eu acho que ele venceu, cara.
Eu acho que não, o Tuba tá aqui até hoje na internet, cadê o Fabiabu? O Tuba tá aqui fazendo games foda, e aí?
Tem um livro do Combo Rangers na casa dela que é muito bonito, assim. Não tem um livro do Homem Barato, só dizendo.
Mas livro é patamar do quê, cara? De pau no cu só, o cara tá aqui na internet fazendo um programa ao vivo, cara. Pra todo o Brasil, cadê o Fabiabu? Quem é Fabiabu?
Cadê o Combo Rangers ao vivo?
Combo Rangers, cara. Fabiabu publica com o Jovem Nerd, disseram aqui. Já morreu o amor, pô. Acabou.
O Jovem Nerd que a gente já falou no Masoquismo Retorno dessa semana, que é tipo o New 3DS, né? Tem que mudar o nome do bagulho. É tipo, é o meia-idade nerd já, porque o cara já não tá mais jovem, né?
Já não é jovem,
não, tem muito tempo já.
O cara já tem que mudar começou, essa porra aí.
Aproveita que tá no Sentai, que perguntaram no Twitter aqui se vai ter DLC pra ter 7 ou 8 membros no esquadrão, igual a tendência agora. Nem sabia que era a tendência agora.
Ah, teve um aí que teve 12 negros, sei lá, 13 negros.
Ah, mas teve uma época também que tanto a Saban sempre copiou a última temporada lá dos Estados Unidos, do Japão, né? Mas teve, acho que duas, três temporadas que era 3 negros, né? Que ficou sempre assim.
Foi.
E... aliás, um dos melhores Sentais.
Não, tem Sentais que são 3.
É, são 3 malucos. É bom demais.
É, mas enfim. teve bastante gente, deu umas 10, 11 pessoas, fizeram um time de futebol, sei lá.
O Hoffman Luke perguntou se você assistiu o Ryukendo como referência. O que é Ryukendo?
O Ryukendo foi um tokusatsu que não era da Toei, assim. Ele era da... porra, sei lá quem foi que fez, assim. Mas passou no Brasil, assim, recentemente. Foi um dos últimos a passar no Brasil. Passou, acho que na Record. Ryukendo, é. Não, não chega a ser Sentai, porque são dois malucos só. É mais puxado pra Kamen Rider, assim. Metal Hero.
Foda Sera não se mistura com a gentalha mainstream. Muito pelo contrário. É os mainstream que não se misturam com a gente. Vamos com calma, galera. Não, com calma.
Se o Jovem Nerd quiser vir aí, pode vir. Então.
Pode vir. Se vier aqui, a gente abre com o maior carinho pra eles aí. Ainda falo que ele tá velho. Que ele tá velho na cara dele. Chama ele aí que você vê se eu falo na cara dele. Falou que o Ryukendo passou na Rede TV na época que passava Full Metal Alchemist e Super Campeão. Full Metal Alchemist? Caralho, é isso.
Passou. Nessa época eu já tinha pelo saco.
Não, mas é o desenho novo.
A pergunta idiota do dia deveria ter sido outra, então eu vou refazer ela agora, porque ela faz parte do assunto. Quando vocês eram pequenos, que cor que eram vocês? Quem que vocês eram quando vocês eram pequenos? Ou você não brincava disso? Tipo, eu sou tal.
Eu gostava. Eu, gostava muito de um Spectre quando eu era pequeno.
E daí quem que você era? Quem que você era?
Eu era o principal, porque só tinha um cara, né? Humano, assim. Era tipo um
humano,
cara,
robô e uma mina, né? Não era. Não era esse.
Qual não, que era? Esse era o Sobren. Esse era o Sobren.
Nossa, esse era top demais, cara.
O Spectre era um que, tipo, o principal era um cara policial, sei lá. Aí ele usava uma armadura vermelha. E os outros dois eram robôs, assim. Aí era bem ridículo, porque, tipo, um era um amarelo que tinha dois guidões nos ombros, assim, uma roda no meio do peito. Aí a galera montava nele, assim, igual moto, assim, ele ia deitado, assim. E o outro voava, sei lá.
E você, Mark? Você é da minha idade, cara. Você brincava de Shedman, velho, na rua, não, certeza.
Era Jiraiya. Eu tinha a máscara do Jiraiya, a espadinha do Jiraiya, ficava aquela criança gordinha, escrota, pendurada, assim, no portão do prédio, falando, dia de Jiraiya! Com a espadinha na mão, era massa.
A minha história é mais triste, cara, porque eu era o primo mais novo e só sobrava o azul pra mim, cara. O azul era o mais bosta, né, cara? Sempre era o mais bosta.
Não, o Flash era legal pra caralho.
O do Changeman, ele era mais bosta. E eu lembro assim, porque como eu era o azul, quando passava um episódio do azul, eu ficava prestando atenção. O episódio do azul era só choro, cara. Era só depressão, tá ligado? Era o cara depressivo que queria se provar pros outros, velho. Eu ficava pensando, puta, eu não quero isso pra minha vida, cara.
O azul era o Change Griffon? Não,
Change Pegasus.
Change Pegasus, é. O Pegasus era meio caído. Eu
não lembro porra nenhuma ali.
É tinha de Pegasus então, azul, tinha de Drago vermelho, tinha de Griffon preto, tinha de Mermaid rosa, tinha de Fênix branca.
É, eu costumo gostar do preto, assim, no geral. Eu gostava, ou o substituto, né, tipo, eu gostava do Green Flash pra caralho, achava ele muito maneiro. Eu gostava do Change Griffon e... É. Ah, tem o do Jetman, que é o... Puta, esqueci qual é o nome do Jetman preto, assim. Mas a história dele é muito, muito sensacional, assim. E se vocês tiver, tipo, quem estiver ouvindo, quiser assistir um Sentai, que é, tipo, o mais do caralho de todos, é Jetman. Pode ver.
Qual que era o Super Sentai que tinha o final maior deprê? Qual, era o Changeman ou o Flashman?
O quê?
Tinha um Super Sentai que o final era deprê pra caralho, velho.
Pô, tem vários são deprê, velho.
Pô, vários. O Jetman é sensacional. Assim.
Então, o final que eles ficavam, tipo assim, eles se colocavam em coma pra poder acordar um dia no futuro caso a humanidade precisasse. E daí eles precisavam estar vivos ainda pra proteger a humanidade. Então eles se colocaram lá em criogenia esperando.
Putz.
É, tenso.
Algum ouvinte vai
saber. Tô perguntando aqui se vai ter DLC. Não sei se pode contar.
Talvez.
Então, porque a gente não decidiu essas coisas ainda. Ah. Tipo, a gente teve ontem, literalmente, a primeira conversa lá no Behold sobre o que a gente ia fazer com o jogo agora que lançou, sacou?
Vocês estão só
cedo, assim, a gente tá experimentando.
Mas
estão descansando agora?
Tipo, continuar arrumando bug, sacou? Tipo, arrumar bug e responder as críticas, assim. Então as pessoas estão falando, tal coisa tá ruim, tal coisa podia ser melhor e tal, a gente tá olhando isso. Consertando bug. Mas.
Conteúdo.
Tá indo bem, assim, foi bem recebido. Pois é, a gente não sabe ainda.
Eu tô mutado, burro. É, então, mas assim, eu tava vendo, não sei em qual site brasileiro que eu vi, acho que foi no Overload. E o final do jogo dá pistas que vocês já estão fazendo um outro jogo de um outro bagulho aí. É true ou os caras viajaram?
Ah, foi IGN.
Foi IGN Brasil,
né? É true ou viajaram?
São especulações, então. Né? São especulações aí, a galera vai especulando.
Não. Mas, porra, você tá no podcast mais underground do Brasil, hein, cara? É pra você falar, pô. Ninguém vai marcar.
É verdade que o jogo...
Ninguém vai espalhar.
É só um ARG pro Kojima também.
É só um ARG pro...
Na verdade, é um ARG pro outro jogo do Kojima que vai sair aí.
É um ARG pro fechamento da Konami, porque, na verdade, é um jogo do Kojima.
Por isso que o PT saiu do PlayStation já, bem quando o Chroma lançou, porque...
Tá, viu?
Mesmo...
Tá tudo conectado.
O Espantalho perguntou da versão de PS4. E aí, tem? Vai ter?
Não tem data. Não tem data. Vai rolar. Espero que role, né? Menos que não role. Aí não vai rolar. Mas se rolar, vai rolar.
Pô, a gente jogou no BGS.
É, a gente jogou no PS4.
Ah, já tava no PS4.
Não, existe. É só o lançamento que não dá pra saber quando é ainda.
Mas vai ter. É só o 4?
Vai ter. Em algum momento vai ter nos consoles. PS4 mais provável, Xbox One a gente queria muito, só porque a gente queria fazer um trailer com Kinect, a galera tendo que fazer as paradas no Kinect, igual um bando de nerd ridículo. Aí ia ficar muito
igual
bom.
Igual um bando de nerd ridículo.
Passou na ideia.
Cara,
perguntaram lá atrás. Perguntaram lá atrás
ia ser massa
se vai
também.
Ter suporte pra controle na versão do Steam.
Vamos pro console.
Então, se a gente...
Porque o problema é fazer adaptar toda a interface do jogo pro controle, né, do PS4 e Xbox e tal.
Mas que cara, quem que tem mouse e teclado pra jogar jogo de estratégia e quer jogar no controle? O que esse cara tem na cabeça, velho? Quem que perguntou essa bola?
Pessoas que ficam o dia inteiro na porra, exato. A gente fica o dia inteiro na porra do computador trabalhando, na hora de jogar, eu gosto de jogar largado no sofá controlando.
Ah, né? Vai cagar no mato. Oh, mas tem coisa que não. Tem coisa que mouse é melhor, cara. Não tem o que falar.
Mas tá errado, jogo de.
Tá errado. Tô errado no teu cu, velho.
Craft, beleza, mas é Chrome Squad, velho.
Chrome Squad
é muito melhor do que StarCraft,
vai ter. O APM do Chrome Squad. Muito melhor que StarCraft. Vale lembrar.
Sim. Mas o.
Então,
inclusive
mais
é mais barato.
Que você pode
também,
jogar de
né,
boa.
É. Mais barato que StarCraft.
Inclusive também, é mais barato. Você pode comprar agora na Steam. Nesse exato momento está disponível a venda na Steam por R$27,90.
Olha só que impressionante.
R$27,90
e
foda-se.
É, e o Steam ainda parcela. Caso o bagulho seja muito ruim, assim,
parcela
a situação esteja muito periclitante.
Você pode comprar na nuvem. Lá na nuvem você parcela no boleto, você fala pro cara que vai pagar e não paga, fala pra pendurar na conta, na nuvem é na parceria.
Mas você... A nuvem é um sistema bem brasileiro, né?
Passa o telefone do cara da nuvem aí pra nós. Isso.
Você pode sempre piratear também, se você for...
Já tá aí no Kickstarter.
Esses BR bem pau no cu mesmo, que não quer...
O cara tirou...
Você pode piratear também.
Tá lá no Kickstarter, a gente tá respondendo.
No Split Play, tem Split Play?
Caralho, tá mesmo.
Tem no Split Play.
Já que você tá fazendo propaganda de todo mundo aqui usando nosso. Vamos fazer propaganda em todos os sites agora. Split Play.
Tem no GOG. Pode comprar no GOG DRM.
Pode comprar
na Humble Store. Inclusive, se você por acaso tá ouvindo esse podcast lá no Japão, você pode comprar na Humble Store e ativar sua key da Steam.
Pois é, acabei de ver que no Japão não pode vender o jogo.
Pois é.
Graças. Na Steam japonesa, né? É isso.
Olha, só uma informação aqui imediata. Vocês têm 3 torrents, tá? De Chrome Squad. Um tá com 54 seeders.
Uhum.
Um tá com 78 seeders. 6 comentários. Deixa eu ver. É o do Viper 666.
Eu vi um vídeo. Eu achei um vídeo no YouTube de um brasileiro aí, tipo. Como baixar e instalar Chrome Squad. Ensinando a baixar no torrent. Sabe?
Mas hoje eu tava procurando aqui a trilha sonora do nosso. No nosso programa, eu tava procurando no Kickass Torrents, na verdade. E eu achei interessante.
Aproveita agora que você pegou, eu já pode subir.
Não, não achei, um... eu não achei. Eu peguei no Bandcamp daí. Mas eu achei interessante que um dos torrents, o cara ele, acho que ele gostou do jogo, porque ele pirateou, mas ele falou assim, ó, tá aqui os links, e botou os links, cara, no final. Eu acho legal quando o cara faz o negócio. Tá ligado? Bota os links da. Ó, compra esse jogo aí e tal. Velho. É. Eu também eu gosto de pirataria. Eu sou.
Tipo, é bom que tira o trabalho da gente fazer um demo, entendeu? Agora, tipo, no Twitch eu vi uma pessoa assim falando: ah, não sei se eu vou comprar Chrome Squad porque não sei se vai rodar no meu PC, que meu PC é muito escroto. Eu falei: velho, baixa essa porra pirata, se eu rodar você compra. Tá tudo certo.
Não, mas aquela eterna discussão que é meio óbvio, né, cara? Que o cara que vai piratear teu jogo, ele não vai comprar. Não, assim, nem se ficar R$1 no Steam, ele vai comprar.
Pois
não
é,
vai comprar. Uhum. Então, é melhor que ele jogue seu jogo e fale pros outros.
Cartão de crédito.
É, então. Pois melhor é, que ele joga teu jogo, fala, faz vídeo e tal do que, né, do que não joga. Mas enfim. Que mais? Alguém tinha feito uma pergunta aqui? E eu simplesmente guardei e eu fiquei falando um monte de bosta e esqueci.
Perguntaram sobre DLC no Twitter e editor de level. DLC já falaram.
Ó,
editor de level vai ficar na mesma.
Agora eu achei a pergunta, depois responde aí, Mark.
Então, é o que a gente falou sobre conteúdo depois do lançamento, né? Tipo, ontem a gente conversou sobre isso e tal. E a gente tem muita vontade de fazer, tipo, editor de level, mod, essas coisas assim. A gente tá atualmente, tipo, investigando até onde dá pra ir. Mas não dá ainda pra gente dizer, vai ter com certeza, vai ser assim, vai ser assado, porque a gente ainda não sabe. Mas a gente quer muito que tenha.
Ó, o Pedrose. Desculpa, o Pedrose. Ele falou uma coisa que o Tuba estava conversando aqui com o Mark antes do podcast começar. Que ele falou que está jogando em português e tem algumas expressões em inglês ainda no meio. É bug ou é assim mesmo?
Uhum. É bug.
Responde aí pra galera aí, porque finge que você não conversou com o Tuba. Finge que você não explicou tudo aquilo pro Tuba.
Não, é bug. É bug. É porque o senhor camarote tem mania de sair programando os bagulho e não botar na localização. Aí depois a gente tem que catar os lugares onde a gente esqueceu de botar na localização. Então tem uns lugares que a gente esqueceu de botar a localização. Mas tá tudo anotadinho, a gente vai consertar.
E viu?
Isso é teu cachorro.
É meu cachorro, mas não tem o que fazer. Lazarenta, tá, ela decide que fica.
Mas não tem nada. Não tem nada que tá em inglês. Não tem nada que tá em inglês. Que vai te impedir de entender nada no jogo, assim. As partes que estão em inglês é tipo uma coisinha no cantinho da interface, muito pequena, assim. A história tá totalmente em português. Os itens são todos em português. Tipo, não vai ter nada que te impeça de entender o que tá acontecendo. É só chato mesmo. Fica uma palavrinha no canto da interface, às vezes, tipo, em inglês.
Aí já falou o grande Roger do Ultraje, né? Que quem não fala inglês é burro, né?
Pois
então,
é,
os caras que se virem.
Ah, assim, lógico. Se você tá jogando em português, você é um animal. Tem mais que se fuder mesmo.
Oh. Então, agora a Behold tá grande, né? A Behold tem quantas pessoas agora? Tá grande, né?
Uns 200 e...
250? Não, é sério. Quando eu conheci a Behold, era... Quando foi a primeira vez no Vitrine, tinha duas pessoas, uma pessoa e meia na Behold, não... Mas era tipo umas 5 ou 6 pessoas, cara.
Era criança, então.
Era o Gui, o Mike Tiff, o Saulo, o Beto. Puta, agora não vou saber mais quem, cara.
E o Hugo.
E o Hugo. Acho que era esse, cara. Era 5 pessoas, cara.
Era isso.
E hoje tá quantas pessoas?
Rapaz. Conta aí, o
5 ou 6 de novo, né? Tipo.
São
15, não precisa ser censo, Brasil. É número.
Umas 10, 11, 12, 13 pessoas por aí.
Umas 10, 11, 12, 13, 14, 15.
É.
Entre 10 e 75.
Entre 10 e 92 pessoas tem a Behold.
A margem de erro de 3%.
Mas, e aí vocês planejam agora ficar focado no Chrome Squad um tempo ou já tem uma galera focada em outras coisas já?
Tem uma galera focada em outras coisas.
Então, já tem uma galera. Pode falar, Bruno.
É, tem uma galera focada em outras coisas, mas tem uma galera que vai ficar com o Chrome ainda também. Vendo esses lances de... Vendo a viabilidade do editor de episódio, consertando bug, melhorando coisa, fazendo os ports. Ainda, o Chrome ainda tem muito pano pra manga aí ainda.
E essa outras coisas é uma outras coisas. Pelo menos mais um trabalho. E essas outras coisas é tipo uma outras coisas ou várias outras coisas?
Várias outras coisas.
Outras coisas.
Ô, louco, já valeu o post aqui já.
Não, você tá vendo, você tá vendo aí. É que os caras só podem falar pra IGN. Tem que tá lá no Alexa lá, tem que tá no mínimo no rank 100 lá no Alexa lá pros caras falar os bagulhos.
O Billy Bomb falou aqui que com o tamanho do estúdio dá pra chamar alguém do Rock Nacional pra dublar o próximo jogo, assim. Aí sugeriram de Ouro Preto.
De Ouro Preto, fantástico, cara. Eu chamaria.
Dinheiro Preto ia ser fantástico.
Pra chamar MC Brinquedo.
Sabe onde o pessoal erra? É lógico que, tipo, se Mortal Kombat não tinha o que fazer.
Tinha
é...
a fase que o Caetano tava roqueiro também.
Então, é...
Caetano,
pô. Ó, tipo, por exemplo, se tipo, o Mortal Kombat não tinha o que o pessoal fazer, né? Ia chamar a Pit e tem que botar ali algum personagem. Mas o pessoal que é dev aqui do Brasil, e tipo assim, se vocês conseguirem, sei lá, quanto que custa pro Dinheiro Preto dublar um bagulho pra vocês? Imagina o Dinheiro Preto dublando um vilão do Chrome Squad, daqueles bem afetadão, tá ligado? Daqueles que faz... E tal, pô, aí é da hora, cara. Aí eu apoio, a cara do Dinheiro Preto. Faz um cara com um nariz de palhaço, assim, ó, sem camisa, com um nariz de palhaço, assim, é o Dinheiro Preto dublando ele. Ia ser fantástico, velho. Acho que precisa
é
disso aí.
Nem dá fala pra ele, é tipo só colocar o microfone e deixar de falar. Coloca no jogo direto.
Eu deixo o cara bem doidão, assim, faladinho, fala umas coisas aí pra gente. Aí usa material como der, assim.
Velho.
Tinha perguntado ali. Perguntaram do Pen and Paper 2, mas você não tem nada a ver com ele. Não, absolutamente nada.
Nada.
Nem mais, nem o Dinheiro Preto.
Nem perguntaram, oh, pode fazer aí, se deve ser.
Ok.
Nem perguntaram se podia fazer, assim, foi, vocês viram, já tava sendo feito.
Não, perguntaram. Tem que perguntar, né?
Contratualmente, né? É o Iron Force Optimum, assim. Optimum,
mas é...
um negócio assim.
Ah, o
é da Paradox totalmente.
O Pen and Paper 2 isso. Eu gostei exatamente por ser da Paradox. Embora não seja de vocês, a Paradox eu acho que tá em muito boas mãos. Principalmente pelo conteúdo do jogo, assim. A Paradox eu acho que ela manda muito bem em estratégia, assim, esse tipo de coisa. Manda muito bem.
O Paradox é aquela gravadora, né, da SPT?
Não.
Paradox Sound, assim. Paradox.
Isso, meu Deus do céu.
Isso, são isso.
Paradox Summer Hits.
Meu Deus, tá muito ruim hoje o programa.
Agora o Knights tá na mão dessa galera.
Oh, eu tô torcendo muito pra que a Paradox ela coloque eu no jogo 2. Que daí, como eu sou brother de vocês, eu nunca iria processar, mas eles eu processo e fico rico. Eu falo assim: quem deixou botar? Eu dei a minha imagem pros caras lá, porque os caras eram brother, vocês não. Pode vir mandando aqui, Royal, isso aqui pra mim. Esse é muito bom, cara.
Acho que eles iam só cortar o boneco do...
Não, a fanbase implora. Tem guia no GameFAQs falando que eu sou o melhor boneco pra xamã, cara. Vai lá pra você ler lá, bagulho.
Mentira, você jura?
Juro, no GameFAQs, você entra lá no GameFAQs e falou: o Rinks é o melhor pra xamã, porque ele sustenta dano em sei lá, como que é? É tick por tick, assim, tá ligado? Por turno. E o xamã aí faz isso e combina.
Você realmente sustenta.
Eu sou muito... Na vida real, eu sou um xamã muito bom, você sabe disso, né?
Uhum. Sou um xamã muito bom, tipo, caralho.
De todos os xamãs que eu já conheci, acho que você é o melhor, realmente.
Então, você sustenta muito dano mesmo.
Eu sustento muito dano, porra! Você não sabe o dano que eu sustento, campeão.
A gente podia fazer uma campanha.
Só do álcool é uns 10 dano por tique aqui que eu sustento. Fique quieto, mano. Continue aí.
A gente podia fazer uma campanha. Pediu, põe o Rinks no jogo, hein? A gente é fã do primeiro, tem que estar no jogo o Rinks. Aí eles colocam esse processo. Né?
Beleza. Deu... Façam isso. Façam isso que eu vou... Façam isso que eu vou... Que eu vou reverter o dinheiro todo pra alguma coisa que vocês curtirem aí.
Vai ter que colocar Inspired by Games foda no jogo também.
Eu vou... Inspired by Games...
Yeah. Aí vai ser foda.
Eu vou reverter o dinheiro todo pra próxima produção do... Do...
Paradox.
Não, de vocês aí mesmo.
Paradox Music.
Paradox... Vai tomar no cu. Esse programa tá muito ruim. Não por culpa do pessoal da Behold, óbvio. Por culpa nossa, como sempre.
Não sei o que você tá falando, tô aqui com várias perguntas preparadas.
Então vai, pode fazer, manda bala.
Eu já perguntei todas, assim.
Que?
Rolou uma zoeira. Dentro do jogo tem uma zoeira com esse lance de processo.
Não, tem que zoar. Como que é o bagulho aí?
Interpretação.
É, interpretação é foda, né, maluco? Liso pra caralho.
É uma metáfora. Aquilo ali é uma metáfora sobre o amor.
Sobre o amor.
Aborto.
Qualquer semelhança com acontecimentos reais é mera coincidência.
Mera coincidência.
Ó, o pessoal tá pedindo tá pedindo que vocês contratem o One7 aí pra fazer versão PTBR zoeira do jogo.
Ele é bom, né?
Ele realmente é, muito bom. E o Rinks tá no Chrome Squad como um monstro, o Reconzardo perguntou. O Mark falou que foi baseado, eu não sei, ainda que eu não fechei ainda o jogo. Tô no começo. Como que é o nome do bicho, Mark?
O Bruno que falou.
Ah, o Bruno?
É o Lord Gaga. Deve ver que tem tudo a ver com você.
Lord Gaga, tem tudo a ver comigo.
Não tem, não, é brincadeira, mas vai ver que vai ter.
Mas era igualzinho.
Tá.
Tá.
Tá bom. Tem tudo a ver comigo que eu vou falar. Do quê? Pergunta importante, limpar a bunda, sentado de pé. Quem que limpa a bunda de pé, cara?
Como que limpa a bunda de pé, cara?
Se você levanta, suja mais, né? Quem...
Alguém limpa a bunda de pé? Não sei. Tô chocado agora nesse momento.
Porque quando você levanta, você tensiona os músculos dos glúteos, né? Aí como é que você...
A gente até tem uma outra discussão aqui, que agora que vocês estão aqui, eu vou fazer essa pergunta pra todos os convidados. Mas do sexo masculino, obviamente, porque mulher não tem isso. Aliás, se der uma mulher aqui, eu vou perguntar se existe de mulher também. Porque falaram aqui, a grande parte da nossa staff ficou chocada quanto à poluição noturna. Eles falaram que é uma mentira. Vocês já tiveram poluição noturna? Mark e Bruno. Eles falaram que é mentira, cara. Todo mundo é um negócio aqui.
É
um mito,
cara.
É um mito, não é.
Eu não tava nesse dia, mas é verdade. Já aconteceu.
É verdade. Então o tuba é o único. Fora eu, é o único que já teve poluição noturna.
Não é mentira, não.
Então, eu acho que a poluição noturna rola mesmo. Tem os carros andando durante a noite.
Não, isso. Meu Deus do céu, cara. Você quer entrar pro Game Swan? A gente tá contratando, hein?
Durante a noite eles poluem muito,
Sim, tem fábrica que funciona
onde
também.
Espantalho, o que é noturno? Poluição noturna, cara. Gozar
gente,
dormindo.
Só muda. Não, para de falar disso.
Não, eu tô lendo o que você tá falando aqui.
Estão fazendo várias perguntas aqui, só que eles já falaram que eles estão pensando o que eles vão fazer ainda.
Os caras tão loucos. O jogo lançou semana passada, os caras já querem mais conteúdo. Tipo, duvido os caras terem fechado essa porra.
Tem gente que tá chegando com 2 horas de jogo, o cara pedindo DLC. Meu filho passa Season 1 aí do jogo.
Mas isso que mostra que os caras tão empolgados. Os caras, tipo, se fechou. Nossa, eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar enquanto não lançar DLC. Que é a tua?
Lançado 3 fases e vendeu o resto.
É verdade. Estão
pensando aí pro lançamento de 2015. Esse é o que hoje em
pois
dia.
Pois é, a gente é retorno. Por isso que a gente faz as coisas com o Master System.
Olha, pelo que eu vi no Twitter, se vocês tivessem lançado só a criação do estúdio e o resto DLC, já teria vendido muito, tá ligado? Tipo, a criação do estúdio, R$10, tipo, só pra você botar nome e tal, e fazer os bagulhinhos, o pessoal dançando. R$10, aí a galera ia comprar, velho, porque a galera curte muito, a galera fica 2 horas criando o estúdio.
A gente se surpreendeu muito com isso, assim, a gente comentou essa semana no Behold bastante, tipo, melhor feature do jogo, velho, tipo, deu muito pouco trabalho pra fazer e a galera tá curtindo, se divertindo demais.
Pirando muito, né, muito bom.
Nossa.
Ah, mas isso é engraçado.
Qual que vocês mais gostaram? Vocês viram aí já? Que tem algum...
Nossa, teve um post do Rick no Overload lá que tem uma coletânea de gênios.
São muito bons. O chamado do robô é... Manda nudes, sei lá, umas coisas
bons. Ó, Ed Martin fez uma pergunta. O Ed Martin fez uma pergunta agora de profissional, de jornalismo gamer, que a gente não faz porque a gente é burro. Mas ele fez. Qual foi o tempo total de desenvolvimento do Chrome Squad? Ed Martin.
Uns 2 anos, né, Bruno?
Uns 2 anos, né? Contando com pré-Kickstarter, etc, etc, uns 2 anos.
E o Eduardo Machado perguntou se vocês gostam mais de DLC ou de estudar.
Ah, a gente gosta mais de DLC, mas a gente gosta mais de estudar também, né?
Hora de morfar, deu 4,20. Aí o OneSeven tá mandando muito ruim atualmente, né, cara?
Ele atrasou pra caralho, né? Eu lembro que há 1 ano atrás me falaram que tava saindo já.
O quê?
O Chroma Squad, é.
Era a data do Kickstarter, né? Tava pra outubro de 2013.
Novembro. É, muito doido essas datas do Kickstarter.
Tava assim, totalmente arbitrário, né?
Mas é aquele detalhe, eu falei no Twitter, eu não me importo com isso, cara. Eu acho que se vocês foram um que entregaram o que prometeram, tá ligado?
É, engraçado é que muito backer não. A grande maioria de backers não se importava com isso, porra, também. Eles falavam, tipo, quando a gente falava que ia atrasar, sei lá, eles. Não se preocupem, a gente quer um jogo bom, não quer um jogo logo. Tá? Sempre tinha um ou outro que vinha reclamando do tempo, mas pra cada um que vinha reclamando do atraso, vinha mais 10 defendendo, assim.
É porque, tipo, no final das contas, se a gente poderia ter optado por ter lançado o jogo ano passado, e o jogo ia estar uma bosta, sacou?
Nossa,
tipo,
senhora.
E o dinheiro do Kickstarter acabou, sei lá, 1/4 do caminho, sacou? Então, tipo, o resto foi no amor mesmo, no dinheiro do Nights, no que a Behold tinha no cofrinho, quebrando os porquinhos lá. E a data que a gente botou, 30 de abril, não foi nem porque a gente achava que tinha que ser, assim. Foi tipo, porque o dinheiro ia acabar, sacou? Ou lança 30 de abril, ou dá um jeito. Aí nos últimos 2, 3 meses a gente trabalhou igual uns corno louco lá na Behold. Quase virando lá já na frente do computador pra consegui lançar no dia 30, mas graças a Deus deu tudo certo, o jogo ficou do jeito que a gente queria.
É, que bom. Que bom. Louco. Ah, mas isso que vale, né, cara? Tipo, porque assim, o que eu acho que é foda no Kickstarter é o cara não, quando o cara não entrega o que tá prometido. O cara tem que ter o mínimo de tipo assim, embasamento no durante o projeto dele pra saber o que ele vai entregar, não importa quando ele vai entregar.
Uhum.
Eu tava conversando até com vocês aí do negócio lá do Tim Schafer, né? Tim Schafer foi um exemplo clássico que, por mais que ele tenha, é legalzinho o jogo e tal, bem mais ou meninho, né? Mas ele não entregou o que ele prometeu, não, cara. O bagulho não é. Eu jogo Adventure desde que eu nasci, tá ligado? E não é bem assim, não, cara. Não é Adventure clássico aquilo lá, mas nem na puta que pariu. Enfim.
É complicado. Com o Chrome Squad, eu acho que foi mais uma questão de que a gente viu que a ideia era muito massa. A gente foi se apaixonando pela própria ideia do projeto à medida que ele foi avançando, sacou? A gente foi tendo ideia, a gente falou, cara, tem que ter isso, cara, tem que ter aquilo, tem que ter Rider, tem que ter não sei o que, velho, tinha que ter um monte de coisa. E aí a gente ou entregava assim as coisas que tinha que ter, ou sentava e fazia as coisas que tinha que ter. Daí a gente sentou e fez as coisas que tinha que ter.
Ó, o Janjão fez uma pergunta pessoal pra vocês dois aí, Bruno e Mark. É, qual games que vocês estão mais no hype próximos 365 dias? Ou seja, daqui um ano, qual que é o game que vocês estão mais no hype? Pode responder. De cabeça.
Não sei se tem um ano, né? Não sei se tem um ano.
Aí,
mas o aquele jogo lá da Hello Games que
No Man's Sky?
Que é No Man's Sky. Não sei se vai sair em um ano ainda, não, mas...
Como que é o nome?
Daquela zoeira,
No Man's Sky.
No Man's Sky.
Ah, No Man's Sky, tá.
E o nome dessa zoeira aí.
E você, Bruno?
Essa última semana saiu todos os jogos que eu queria já, que era...
Todos do mundo! Caralho!
Pô, Necrodancer. Nunca mais precisa gastar dinheiro.
Necrodancer e Kirby, então... Não sei mais. Não tô saindo mais no jogo, não.
Olha, esse... jogando Necrodancer, não joguei ainda.
Essa semana sai o Project Cars. Eu tenho certeza que vocês estão muito ansiosos pra jogar.
Já não saiu?
Não sai amanhã? Não sei. Saiu já?
Ô Guia, vamos fazer um... Fazer o seguinte, Guia, já vou aproveitar aqui o ensejo aqui. Você vai fazer as pazes com o Surox E a gente vai fazer um stream de você jogando Cars. E todos nós amigos comentando sobre que fantástico é o jogo. Amanhã. Amanhã.
Tá bom. Amanhã? Como assim? Você vai me arrumar um projeto de Cars pra amanhã?
Eu compro pra você se fizer as pazes.
Tá combinado.
Olha o cara, velho. Que vendido do caralho. Porra. Não, aí não. Pô. Tem dinheiro não, velho. Tem dinheiro não. Eu tô brincando. Um dia eu compro. Pra ver vocês dois juntos, eu compro esse jogo. Prometo pra vocês.
Você tá colocando a proporção disso um pouco maior do que ela é de verdade, tá ligado?
Né? Não, é lógico, é lógico. É lógico. Aqui é. Ó, a galera já tá shippando vocês dois já. Tô só.
Tá
shippando.
É óbvio, óbvio. Mas enfim.
Meu chip oficial é com o Rinks, cara.
Sim, sim. Eu e o Guerra for life. Até eu já falei. Um dia tava eu e o Guerra conversando no chat do Games Foda e eu falando o quanto que eu gostaria de ser cunhado dele, cara. Se eu não fosse casado, eu gostaria de me casar com a irmã do Guerra. Não porque ela é bonita, que ela é linda. Mas por ser... Pra ser cunhado do Guerra. Não, eu quero ser cunhadão, velho. Cunhadão. Pra ser brother, sair lá em Ipanema com Guerra, correndinho, fazendo Cooper pela manhã. Ia ser louco pra caralho. Passar na casa do Guerra. Passar no Guerra 7 horas da manhã. Ô Guerra, vamos lá fazer um jogo na lagoa lá, Guerra. Jogar um futebol ali na hora do almoço lá, meu irmão. Ia ser louco demais, cara. Quero muito ser cunhado do Guerra na próxima encarnação. Enfim.
Falar, eu acho que tem no Chroma Squad, tu mora que chegou um e-mail lá, né? Chega e-mail de fãs no jogo, que não jogou. Aí chegou um lá, eu tava conversando com a minha amiga que o shipping oficial tem que ser esse aqui.
Sim.
Esse é o nome dos personagens do jogo. Eu ri muito com aquilo, parabéns.
Aquilo foi um Becker que escreveu, isso que é mais fantástico.
Foi. Olha que show. Demais,
a gente abriu. Quando a gente começou a fazer esse futuro de e-mails, a gente percebeu que era muito simples, assim, de criar histórias, assim, e até mais complexas do que a gente conseguiria contar só dentro do jogo. A gente falou, porra, vamos abrir pros backers, o que eles querem. E aí, tipo, uns 3 ou 4 backers, assim, escreveram as coisas nível profício, assim. Teve um que tava tão bom que eu só dei Ctrl-C e Ctrl-V pra dentro do jogo. Alguns a gente deu uma adaptada pra cá, pra lá, assim, mas os backers, esse aí do shipping é de backer, é sensacional, é muito engraçado.
Mark, você entrou na Behold para o Chroma Squad, como que foi?
É, então, teoricamente eu nem tô na Behold, né? Nesse exato momento eu nem tô na Behold.
Não tá, você tá em Minas. Não, isso você tá zoando, quer entrar pro Games Foda, caralho.
Sim. A galera da Behold me chamou pra ser o game designer do Chrome Squad, especificamente.
Mas aí você não tava aí trabalhando na Behold?
Eu tô trabalhando no Chrome Squad.
Ah, tá.
Até só até aí que vai, assim, a gente não combinou mais nada por enquanto. Mas é como eu falei, o Chrome Squad ainda tem muita coisa pra ser feita ainda. Enquanto ainda tiver coisa pra serem feitas, estarei junto com o jogo. Chrome Squad é meu principal projeto, tem outras coisas, Relic Hunter, as coisas assim de lado, assim, mas Chrome Squad é o filhotão.
É verdade, você pode fazer jabá do Relic Hunter.
Assim. É, não tem muito jabá pra fazer agora, não. Eu e o Beto, a gente tava muito, tipo, esse período agora foi muito concentrado no Chrome Squad, não dava pra pensar em mais nada. Senão a gente não teria conseguido lançar com a qualidade que a gente lançou. Mas o Beto vai fazer uma viagem agora e tal, vai pra Curitiba, vai pra outros lugares, e quando ele voltar, a gente combinou que a gente vai fazer um intensivinho aí de Relic Hunters pra lançar ele de graça pra galera.
Então, eu vou fazer um jabá. Se você quiser saber mais sobre Relic Hunters, vá lá no meu canal do YouTube e assista Vitrininho de Relic Hunters. Entrevista exclusiva com o Mark, que tem lá. E você, Bruno, você entrou quando lá na empresa? Você também tá nessa, só Chrome Squad, ou não? Você tá lá for life?
Não, eu tô lá for life.
Gravo.
É, eu entrei
for life antes. Ou tem alguém estocado da cagada que fizeram?
tô lá, alguém me fudir. Quando perceberem que eu só fico baixando o sprite do Pixel Joint lá e colocando no jogo, eu já não lembro. Não, então, eu entrei pouco antes de começar o Chrome Squad, aliás. Entrei pra trabalhar no jogo que estavam fazendo pro Uya, Olha só, quando o Wii existia. E aí, era uma época na Behold que tava, tipo, tava fazendo uns 4 jogos ao mesmo tempo, assim. Tava trabalhando no port do Knights pro Steam, tava fazendo esse outro jogo, tava fazendo mais uns 2 separados, assim. Aí a galera foi pra GDC e voltou e falou, tipo, não, vamos parar com tudo e fazer só um jogo e não vai ser nenhum desses que estamos fazendo agora. E aí era a ideia do Chroma que já tava. Já aí tava no papel, feito, assim, né? Mais ou menos, no esboço.
E tudo aí... que você tinha feito daí, jogou fora.
Foi?
Tudo que você tinha feito pro outro jogo lá, nunca usou pra nada.
Nunca. Tem uns vídeos aí no canal da Behold, eu acho, Galax. Que era pra ser tipo um... Ah, difícil explicar. É meio... de ação, estratégia. Você controlava uns vikingzinhos no espaço, assim, e tal. Mas, né... Tá no limbo aí, né? Acho que não tem nenhum plano pra trazer de volta.
Faz um Sentai de Vikings.
O Mugê perguntou se vocês estão contratando tanto a Chrome, tanto a Behold quanto a Rogue Snail. Estão contratando vocês dois?
Como é que é?
Eu dei uma viajada aqui.
Nossa senhora! O Lolo tá forte! Como que é aí?
Pode falar.
Mentira, tá não. O Marcos foi embora agora.
Marcos,
volta naquela parte que a gente tava falando de punheta, como é que era?
Não, não, o quê? Flashback? Cara, vocês estão... Que porra é essa, cara? Olha, esses últimos segundos foi a maior experiência. Você nunca fumou maconha na sua vida? Esses últimos segundos foi a maior experiência de como que é fumar maconha sem fumar, tá ligado? Tipo, é cada cara falando um bagulho, assim, nada a ver. E todo mundo tentando fazer sentido. É basicamente isso. Mas fala aí, Bruno. Você falou que o pessoal tá contratando, como que é o bagulho?
Não, tá não.
Tá não, tá não.
É o contrário. É o contrário.
Não, não, então, continuamos na droga, então. E...
A gente tá querendo mandar uns embora, tá? Assim, tipo, eu.
Isso. Eu já fui, já tô aqui em Minas.
E Rogue Snail, tá contratando Rogue Snail?
Rogue Snail não jamais contratará. Rogue Snail é só fiz trollagem só.
Caralho, hein, Puma? Mandando...
Ó, um avião cabuloso aí.
Hã?
Rogue Snail jamais contratará. Eu tô pensando nesse contrato beta ou não.
Mas nem contratação sem custo, assim, tipo... Eles puderem...
Contratação sem custo não é contratação.
Contratação, né, sem custo...
Como que não é? Você nunca jogou Futebol Manager?
Coisa pra mim de graça, eu tô contratando.
Quer contratar uns caras das ideias, assim?
Isso é sempre bom, né? Tem uma galera que tem umas ideias cabulosas aí. Se a galera quiser aí, pode mandar e-mail. É, se quiser mandar suas ideias de jogo, seus currículos e tal, meu e-mail é... Bruno, é Alkner, AWKNER, @gmail.com. Esse é meu e-mail.
Filho da puta, né?
Tô torto essa parte aí. Edita.
É ao vivo?
Eu tô achando que o Mark, ele é o Hinks de Minas Gerais, cara. É muito pau no cu, velho. E já é gordinho e tal, é filho da puta mesmo. Vai, fala aí, como que é a pergunta aí?
Perguntaram qual que foi a treta do Oriente Médio da Ásia, que vocês não conseguiram lançar o jogo lá e se vocês ainda podem um dia lançar.
É a Saban, né? Parte do nosso acordo com a Saban é que nos territórios onde eles não têm direitos, a gente não pode lançar o jogo. Então, a princípio, a gente tá restrito nessas regiões que a Saban não tem o direito sobre ele.
Tá, mas assim, a treta, tipo... Ok, beleza. Baseado no Power Rangers da Saban. Só que não é baseado no Power Rangers da Saban. É baseado no que o Power Rangers da Saban é baseado, certo?
O Saban já é baseado, não, sim.
Também, aproveitando o papo de baseados.
Aproveitando o papo de baseados.
Mas. Bem. Mas e aí, velho? Vocês não puderam argumentar? Tipo, então, Fion, não é baseado no bagulho de vocês.
Não, mas a Saban tem direito ao que é. Ao
Flash, a tudo que é da Toei, vai... assim? Tudo.
É, tipo assim, a Saban, ela é a representação da Toei nos territórios do Ocidente, sabe?
pesadelo.
Tanto que, como o nosso acordo é com a Saban, é, a gente não tem acordo com a Toei, a gente nunca foi procurado pela Toei nem nada disso. É, a gente tá restrito às regiões onde a Saban atua.
Que horrível, cara.
Que morte horrível. Mas dá. Não, dá pra ser pior, né? Podia não ter, tipo,
não, dado
treino
e não sair
jogo.
Eu acho que o Japão...
Podia ter sido muito pior.
Poderia, exatamente, esse é o detalhe.
Eu já vi com o processo.
Eles têm que se fuder também, pô.
Fala tudo, ó.
É, não.
O Japão segura tanta coisa lá que a gente nunca recebe. Eles também têm que ficar sem alguma coisa. Acho justo isso.
É, a gente nunca recebe bukake reverso.
O mais curioso...
Cagar na... Nova modalidade sexual, né, cagar na cara do parceiro e tal. Essas coisas a gente nunca recebe aqui, graças a Deus.
Isso não é novo.
Primeiro, isso aqui que pior, vocês consertando ou ele falando respeito. Mas o... É engraçado porque Power Rangers faz sucesso no Japão, né?
É, mas eu não sei se é um sucesso irônico.
Irônico?
Criança, né, cara? Aí as crianças.
Tem Power Rangers. É, tem Power Rangers no Japão, sacou? Tipo, a galera no Japão assiste Power Rangers, tipo, redublado, assim. Deve ser muito louco isso, né?
Bizarro.
Tipo, a galera faz Special Tarde, o negócio vira Power Rangers, o negócio vai pro Japão de novo. Ia ser engraçado, na verdade ia ser genial, se os japoneses pegassem Power Rangers, mantivessem as cenas de atores e tal, e as coisas que a Saban fez... Só que aí pegasse todas as outras cenas que não são da Saban e filmasse uma outra porcaria totalmente nada a ver em cima aí.
Pra dar o troco, né? Tipo, aqui...
E aí fazer... É, pra, tipo, continuar o trem, assim... Aí isso poderia continuar infinitamente, aí a Saban podia pegar...
Não, mas teve um que a Toei fez aí, que foi o one-up fudido na Saban, que foi aquele episódio que juntou todos os Rangers vermelhos, né, cara? E eles não conseguiram achar... Ranger vermelho. Eu não sei se isso é verdade, tá? Eu tô. Só coisa de internet. Mas eles não conseguiram achar Ranger vermelho. É, alguns. E daí alguns daqueles Ranger vermelho era dos Estados Unidos, tá ligado? Não sei se você sabe, tem um episódio fudido lá no Japão que é tipo todos os Ranger vermelhos juntos, lutando junto, assim.
Sim.
E a galera.
Inclusive tem um. No Gokaiger, que é uma homenagem lá a todos. Tem, tipo, todos os personagens de todos os Sentais ever, assim.
Uhum.
Não só os vermelhos.
Sim.
É bem da hora.
No Great Battle.
É.
E, pô, e a versão dos Power Rangers do Great Battle não ficou ruim, não. Ficou até bem legal. Ficou interessante. Depois procurando no canal, acho que no canal dos Power Rangers tem. Se tu procurar o... Eu não sei como é que chama, né? Porque o japonês é o Great Battle, né? Do Gokaiger. Alguma coisa é Mega Force, esse nome horroroso que eles usam. Mas ficou massa, velho. Tem o Tommy, tem umas paradas massas.
Aproveitando, perguntaram qual que é a temporada favorita de Power Rangers de vocês.
A primeira.
Marimorph, né?
Marimorph.
Qual que é?
Eu só vi
o primeiro.
A única que eu vi.
O Power Rangers Força Animal, não sei se vocês já viram.
O Força Animal é bem legal, hein?
Qual que é o Força Animal? É o 5?
É tão louco.
Nossa, eu vi o episódio quebrado.
Assisti aquele negócio. Porque ele é tipo... Ele é de animal. Só que por algum motivo tem muita coisa de futebol nele, de esporte.
Bastante coisa de esporte.
E aí juntava os Megazord, ia dar o ataque final no monstro. Aí eles pegavam, tipo, o pescoço do Mecha Girafa, assim, e faziam um taco de sinuca, sabe? E aí fazia força de sinuca e batia no monstro. Ou então, o que era mais comum era pegar o Zord Tatu, que tinha um Zord que era um tatu. Ele vinha rolando, e aí o Megazord fazia batia uma embaixadinha, assim, com o Zord Tatu.
Caralho!
Aparecia atrás, tipo, aquelas plateias de FIFA, assim, sabe? Que é só a imagem, assim, aparecia uma plateia gigante. Aí ele parava, assim, com o Zord Tatu, como se fosse uma bola, e dava um bico nele, assim. Dava um voleio no Zord Tatu. Fazia barulho de futebol, só que matava um monstro assim.
O último que eu assisti, que foi da hora, era um de três carinhas, que era três moleques. Aí, tipo, chegava no meio da temporada, assim, e eu assistia, isso aí, o último que eu assisti faz muito tempo, tipo, eu tava na faculdade. Mas eu lembro que tinha três carinhas, e aí, tipo, no meio da temporada eles sofriam uma zoeira lá, Que daí o líder deles fala assim: vocês estão muito ruim. Vocês não estão manjando ser Power Ranger. Eu vou chamar aí um cara pra ensinar vocês. Aí chamava o Tommy, e aí o Tommy virava o quarto Power Ranger negro. Era muito bom, cara, porque o Tommy, ele realmente mandava lição de vida pra criançada, assim, e era ele fazendo o papel dele mesmo, tá ligado? É absurdo, tipo, quão meta era aquilo, tá ligado? Que é tudo que ele restou na vida dele é ser Power Ranger, e ele continuava sendo Power Ranger dentro de um Power Ranger, cara, pra ensinar as crianças a ser Power Ranger. Era absurdo o bagulho, tá ligado?
É massa que as cenas da última aparição dele aí no Power Rangers. Agora ele é lutador de MMA, né? Então ele puxa fortão, assim. Aí ele com aquela roupinha colada de Power Rangers, só que tipo, fortaço. Mega bombado. Nada a ver, mas tava engraçado. Até hoje ele tá aparecendo aí.
Perguntaram qual o engine vocês vão pra desenvolver.
Unity.
Falaram.
Unity.
Tem umas perguntas bem idiotas. O que vocês estão esperando do Esquadrão Suicida?
Nossa! Caramba, vai lá, quem vocês estão esperando do Esquadrão Suicida?
Eu vi a foto do grupo, parecia lineup do Slipknot, assim foi o que eu pensei.
Eu fiquei meio puto assim, independente do motivo do pessoal ter reclamado da Harley Quinn, porque é a única que é mais ou menos ali. Se tirasse a Harley Quinn e o... Tirou a Harley Quinn.
Eu nem sabia o que era.
E tirou o monstrão lá, o Killer Croc. É tipo. Pra mim seria Mercenários 3. Não, Mercenários 4, tá ligado?
Tipo isso. Tá falando. Sei lá, não sei se o filme vai ser bom ou não, mas direção de arte tá faltando muito, né? Coringa também foi bem palho.
Não, mas e detalhe, isso que eu. Depois, agora eu entendi. É que a galera eles fizeram muito ruim, mas agora faz sentido. Porque você vê a Harley Quinn, na coxa dela inteira tem tatuagem, e é só que as tatuagens são viradas pra ela. Ou seja, ela é louca mesmo, ela tatua ela mesma e fica escrevendo na coxa, tatuando. E é ela que tatua o Coringa. Então faz sentido agora, entendeu? Tipo, não é tipo, o Coringa mandou fazer essa tatuagem muito louco, olha como eu sou loucão. Então agora fez um pouco mais de sentido. Porque ela é louca, fica se tatuando, aí como ela é fangirl do Coringa, ela fica tatuando o Coringa também. Isso faz sentido.
Já vazou, mas...
Se ela tatua o Coringa, já fica mais interessante mesmo.
Se você somar tudo, assim, as fotos que saíram já, já tem uns 10 minutos, aí fácil. Já dá pra saber a trama toda, pelo menos.
Isso é muito foda, cara.
Todo dia essa foto do filme.
Eu já falei, Star Wars eu não assisto mais, cara. Star Wars, o que passar daqui em diante eu não assisto mais, cara. Star Wars nem fuder, não assisto qualquer outra coisa. Homem-Formiga, não assisto mais nada, absolutamente nada. A partir de hoje eu não vou mais assistir trailer, cara. Avengers 2 realmente, cara, foi estragado completamente pelos trailers, velho.
O filme passou todo por trailer, foi foda.
Denso demais.
É verdade.
Não, hoje em dia eu nem vejo trailer, velho. Quando eu sei que eu vou ver um filme, eu não vejo. A Avengers eu não vi os trailers. Eu sei que eu vou ver essa bosta mesmo no cinema. Aí eu nem vejo os trailers. Porque nego, a linguagem de trailer hoje em dia é mostrar um segundo de cada cena do filme.
E já que os caras perdoam de filme, e Jurassic Park, vocês curtem ou não?
Eu curto, né? Mas tem que ter muita... Tem que ter um otimismo, uma esperança no coração muito grande, que tá muito além do... Da minha humilde pessoa, pra esse achar que novo... esse Jurassic World vai ser bom, viu?
Esse novo tá difícil de tá ter esperança.
E olha que é o cara que eu gosto muito, que é o Chris Pratt, eu gosto dele pra caralho. Desde o Parks and Recreation, eu pago muito pau pra ele.
Ele é carismático, mas tá difícil, velho. Pouco que eu vi do filme, assim. Eu tava tentando ver trailer pelo meu motivo. Eu falei, velho, essa bosta vai no cinema, eu vou ver. Não importa se vai ser ruim, se vai ser bom, vou ter que ver porque é dinossauro no cinema. Tô eu lá.
Mas
vai ser uma bosta, né? Vamos combinar.
O Steven Spielberg tá por trás desse filme Herói, assim, alguém sabe?
Provavelmente não. Se tiver, eu acho que nem como aquele producer que sempre tem, né? Tem uns.
Executive. Executive não, é. Tem um outro nome de producer.
Associate.
É, Associate Producer.
Devem ter producer que não faz nada. O nego dá uma grana pra botar o nome dele lá.
Nem o cara pode fazer? Ele, pode, faz aí.
Faz aí.
Faz aí, deixa a garotada brincar, hein.
Deixa os meninos brincar. Tá,
puxando o assunto, perguntaram qual o segredo de vocês pro trailer que vocês fizeram. Ficou lindo.
É a abertura do jogo.
Muitos elogios.
O segredo é o Bruno, né? Esse Latin Lover maravilhoso que deixa qualquer trailer sensacional.
Você tá no trailer, Bruno?
Sim, eu sou o vermelho lá.
Olha só. É que é todo mundo ali, os três ali são da Behold.
É o Bruno, né? O vermelho. O Hugo, nosso outro pixel artist de amarelo. E
caralho, velho, eu não sabia que era o Hugo, velho. Quem que é a outra?
É o Hugo.
E a Açaí,
nossas relações públicas. É.
Nossa, mano, eu não sabia, cara. Esse que é o problema, que ao vivo eu só conheço você, o Saulo, o Gui, né?
Uhum. É. O de amarelo ali de óculos escuros é o Hugo.
Foda. Enfim.
Sensacional. Oi, aquela mais música tema, velho. Como surgiu aquela música tema? O que, que é aquilo, cara?
Isso aí aquela é o Rafael bom. Miller, mago da música.
Rafael
tipo,
Miller.
A gente já tinha essa ideia há mais de um ano, assim, que a gente... Eu lembro quando eu entrei no projeto, a gente já tava conversando disso, assim, de cara, vamos fazer o release trailer, vai ser tipo a música tema, abertura do jogo, só que a gente vai cantar as features, assim. Tipo, eu já sonhava com esse trailer, assim, desde que a gente... Muito tempo. E aí o Miller fez essa magia acontecer aí. Tipo, o contato... A letra foi a... Tipo, eu escrevi em inglês, né? O que seria o conteúdo. Mas aí a esposa do Miller é japonesa, a Atsumi.
Oh.
E daí ela escreveu a letra pra gente, em japonês.
Ali a irmã
pra
dela,
pra passar
né?
as features do jogo e tal. Não, a irmã ela só ajudou a fazer o contato, na verdade, com o cara do Scooby-Doo.
Ah.
Que foi... Tem essa banda japonesa, o Scooby-Doo. E... A gente tava procurando vocalista, né, pra gravar a música e tal, e foi umas coincidências bem felizes, assim, a gente chegou nesse cara, e nossa, bicho, muito gente boa, e curtiu pra caralho, e sempre quis cantar uma parada de Sentai, e mandou muito bem, assim, ficou bem massa.
Maneiríssimo.
Louco, tem mais pergunta aí, galera, últimos minutos aí, últimos 10 minutos aí.
Perguntaram se não era mais prático, fazer um simulador de Cavaleiro do Zodíaco.
É o próximo.
Pelo amor de Deus. Oh. Não façam isso, não faça isso. Não,
faz, pode fazer.
Pelo amor de Deus, cara. Que puta que pariu. Que negócio que eu não gosto é Cavaleiros do Zodíaco, velho.
Você tem mau gosto, Rinks.
A gente...
Vai.
Não, pode continuar.
Mas eu só fiz uma zoeira sem graça do Rinks, mas pode continuar.
Não, pode falar, pode fazer.
Pode falar, fazer. Eu não.
Eu tô não, procurando a pergunta que ficou perdida.
Eu até esqueci pra ser bem sincero.
O bom tá, e aí, assim... Zodíaco é que é da Toei também, né? Então, já tá em casa aí.
Vai ser
Cavaleiro Zodíaco é da Toei?
É, o anime...
Tudo é da Toei, né?
Acho que é deles.
Tudo é da Toei.
Tudo que vem do Japão é da Toei. Quando você vai num sushi, assim, tudo que você come lá, a Toei que inventou.
Ah.
Essas coisas. Tudo que vem do Japão é da Toei.
Mais ou menos, né? Tem um negócio que eu gosto de ficar fazendo no Twitter que é aqui, ó.
Bukake da Toei.
Não. Como é que é o nome da
Bukake. Imagina o cara falar assim, pô, vou fazer um bukake aqui na minha casa, aqui, chamar os amigos aqui tal. Aí Toei. Chama os amigos pra fazer um bukake, aí a Toei para o bukake no meio, assim e tal. Ah, parada aí. Que porra é essa aqui, fazer um bukake? Quem que autorizou esse bukake aqui?
Quem faz isso é Saban.
Ah,
então. Tá, isso aí, uns 5 caras aqui do canal, quando você falava.
Não, é que já tá no final, o pessoal vai saindo mesmo, os pau no cu. Em vez de ficar no final, até o final aí, seus bosta.
Perguntaram se a galera da Behold curtiu o jogo do Power Ranger do Super Nintendo.
Era um
Oxe, eu jogava time, muito
né?
esse
então,
jogo. Eu jogava muito esse jogo, velho, era massa.
Também,
O de luta? Não, tinha uns dois, né?
Era um beat'em up, assim.
Ah, tinha um beat'em up.
Tanto o luta quanto o beat'em up era legal. A luta também era da hora. Eu gostava
disso. Eu preferia o beat'em up, eu achava mais da
hora. Eu tinha os dois, velho. Se pá, tem algum lugar aqui em casa essas fitas aí.
O Eduardo Machado falou pra vocês chamarem o cara que fez o Faustão Dating Sim pra Behold. Ele acha que é uma aquisição forte.
Oh, aqui, realmente. Um forte talento.
O Mike Tiff falou, Sr. Marcos Aventurelli, ó, melhor que Marquinhos Ventura. Marquinhos Ventura, por que tiraram os memes do jogo, Marquinhos Ventura? Era a melhor parte. Senhor Mike Chief.
A gente só tirou que o nego tava chorando, né? A galera tava chorando. A gente tirou, mas a gente botou uns pior escondidos.
Aquele detalhe, né? A gente já tinha falado sobre isso. Chola Mais é um câncer na sociedade.
Chola Mais.
Chola Mais.
Chola Mais. Começou como salvador. Começou como o salvador da pátria, Chola Mais. Agora é um câncer.
É todo meme.
Como todo meme.
É.
Perguntaram se teve alguma mudança muito significativa no jogo depois da treta. Teve.
Só o subtítulo.
Depois de qual treta?
Da Saban.
Só o subtítulo. Acho que eles olharam nosso jogo e dizem que há tantas vezes, mas tantas vezes os caras com preguiça de mexer e falam assim, tá assim mesmo.
Mas a tela título, o design dos bonecos não era diferente antes da treta? Acho que eles eram
sim,
mais
mas não foi por causa da treta.
Ah, não?
Então, não foi por causa da treta, na verdade, não. A gente tava procurando uma identidade mais com a cara do jogo, assim, porque não dizia nada sobre o jogo, né? E as roupas de balde é muito mais legal. Primeiro que eu realmente acho as roupas de balde muito mais massa. E tipo, mas também porque ela passa a ideia do começo do jogo, né? Que é muito tipo indie improvisando, fazendo as coisas com o que tem e tal.
Antes era muito visual Sentai
era genérico.
Assim, né? Não, pois é. Agora eu imaginei justamente por isso que tinha mudado, mas é bom saber que é um motivo mais do coração, assim.
Tem uma cara mais de feito em casa, assim.
O R-Resen deu uma ideia muito boa aí pra vocês da Behold, ou pra vocês no geral aí, independentes. Com o lucro do jogo, vocês pegam, compram Bomberman da Konami, não precisa fazer simulador de Bomberman, como ele disse. Faz qualquer coisa com Bomberman. Qualquer coisa, Date Sim de Bomberman, Hentai de Bomberman, Super Bomberman 3 Remake, qualquer coisa que você fizer com Bomberman vai ser bom, cara.
Date Sim de Bomberman é um dos meus Dream Games, tá na minha lista, assim, no meu bucket list.
Eu acho que ia ser um jogo explosivo.
Nossa senhora, cara.
É muito tiozão,
ia
cara.
Tá acabando, tá acabando. Ia bombar. Tá agora acabando o programa, continua mais, piada aí.
Saiu uns 5 de novo aqui.
Aí é foda. E aí, assim, eu vi que
se eu tivesse pavio um pouco mais curto, eu ficava puto com essa piada.
Não.
Ai, que horrível, cara.
Meu Deus.
Ai. Meu Deus.
Próximo tópico. Então, no trailer tem um finisher lá de um boneco que ele, tipo, gira na motinho, né? E sai numa voadora, que é um bagulho bem Kamen Rider, assim.
Isso.
E... Uhum. Mas aí vocês falaram que, pô, ia botar Kamen Rider, mas não colocou. Vocês lutaram
quem disse
assim?
Que não?
Pô... Não. Vocês falaram que ia ter, tipo, um simulador de Kamen Rider dentro, né? Que era uma das 10 originais e que vocês tiraram, não é isso?
Não exatamente.
A gente tirou? Exatamente. Quem disse
não,
que
não
tirou?
Sei. Não, vocês disseram, caralho?
foi até... Spatch Gold Kickstarter, né? É tipo, episódios de Rider, assim, tipo...
Oh, sensacional. Eu não
e
sabia
tem
disso.
No jogo. Tem no jogo.
Tá no jogo.
Não é o jogo inteiro como Rider, só é uma hora que separa a história.
Uma temporada.
E é muito massa.
Sensacional, cara. E aí, assim, tá bom, vai. A gente falou de dos personagens favoritos de vocês e tal, mas e aí, qual... Dessa pesquisa toda que vocês fizeram, quais os tokusatsu mais da hora, assim? Acho que vocês não conheciam da infância. O que vocês acharam mais da hora?
Oh. Nossa, empata muito pra mim o Shinkenja e o Gokaija. Tipo, acho que o Gokaija é meu favorito. É porque o Shinkenja, o final do Shinkenja é
bom pra caralho, fabuloso, né, velho?
Tipo, os últimos 10 episódios de Shinkenja, tipo, meu Deus, né? Como é bom aquilo.
Qual que é? Sei, Shinkenja. Deixa eu procurar aqui.
Shinkenja era o do samurai.
Shinkenja
é
dos samurais. O Henshin deles, velho. É só o melhor Henshin que...
É animal,
o
né?
O nego zerou o Henshin ali, velho.
Não,
Shinkenja.
Eu gosto muito do Juzo. Aquele maluco com a caveira na cara lá.
Como que é o Shinkenja e qual que é o outro?
O Gokaija.
É, que é de pirata.
O Gokaija era cabulosíssimo. Muito divertido.
Do Gokaija
são as melhores lutas.
Eu tenho o telefoninho aqui, velho.
Tu tem mesmo?
Eu tenho o telefoninho.
Caralho, hein?
Deixa eu ver se ele faz barulho ainda. Muito virgão, velho. Não, mas só tem o telefoninho.
Ah.
Aí é muito, né?
Estão criando um jogo no chat aqui, muito bom.
Aí, ouviu?
Ah, que massa.
Kaizoku Sentai Gokaiger.
Vou botar uma chave aqui nele pra ele falar.
É a 35ª série da franquia Super Sentai, que ficou no ar entre 13 de fevereiro de 2011 a 2012. Caralho, hein? Esse eu gostei.
É muito massa o Gokaiger. O que eu acho massa, assim, os personagens são muito bons. Mas, tipo, as lutas do Gokaiger são sensacionais.
Eu não lembrava que eu tinha esse esquema, cara. Isso é muito legal.
Isso é massa, velho.
Caceta é essa, esse filho da puta.
O Gokaiger é massa que, tipo, os bichos, eles são meio, tipo, eles não são um Sentai de verdade no início da parada. Eles são meio zoeiros, assim. Daí eles não respeitam os monstros, as convenções da parada, eles são meio escroto, assim, é muito massa.
Então, mas só um detalhe, assim, pra que eu que não assisti Super Sentai, esse Super Sentai da Toei lá mesmo, dos originais. É, você pode pegar qualquer um assim, assistir, que beleza.
Uhum.
É?
Sim.
Ah, tem uns que são muito doidos, né? Mas, em geral, é muito bom, velho.
Não, mas muito doido eu falo assim, não quero saber se é muito doido, caralho. Quero saber se eu posso pegar e assistir sem ter backlog do bagulho, assim.
Ah, não, lógico. Tem continuação,
ah,
não.
Sim, não, eles são todos independentes.
Ah, tá.
Todos eles são independentes, se pegar qualquer um...
Cada temporada é uma coisa diferente.
É, totalmente diferente, personagens diferentes, história diferente.
Mas tipo malhação, assim.
Exato. E eles são totalmente otimizados pra TV, assim. Então, tipo, mesmo que tenha umas histórias contínuas e tal, a continuidade entre os episódios é meio baixa, assim. Você consegue ver uns episódios meio perdidos no meio e eles fazem sentido, é de boa.
Sim. Aliás, então, já que falaram de malhação... Se vocês forem fazer DLC mesmo, podia fazer tipo o Cabeção e o Ogro Móvel, né?
Ah, o Mocotó vai ser ator também.
Mocotó Móvel, é.
Sim. Ogro Móvel é muito ridículo, cara.
O Resident falou tubo, não deixa ele falar do Kama-chan.
Tô mandando uma ideia muito boa aqui no chat, que é um simulador de
galera pode fazer o simulador de Ochan. A gente já fez,
o Chrome
Squad é um simulador de Ochan. Você pode botar lá, você vai botar o nome da galera da Ochan. Você bota os chat.
Nossa,
lá,
vou recomeçar o meu hoje.
Ó, Chan
Squad
4.
Já é um simulador de Ultron.
Na Stop Cat do Compasso. Bumbum DLC. Eduardo Machado tá mandando bem.
Deixa eu feitar uma pergunta séria aqui, que é... Que você só dá upgrade no estúdio duas vezes, por que você não dá mais vezes upgrade? Estão reclamando que sobra muito dinheiro.
Que... Ué, fala pros caras desenhar mais estúdio, fazer novos upgrades. Olha.
Ai, meu Deus. Aí foi bom. Trabalha aí pra ele, seus filhos da puta.
Trabalha então, viado. Não. O upgrade é um negócio que a gente teve que cortar um pouco, assim, pra lançar. E a gente reconhece que... São duas críticas que as pessoas estão fazendo que a gente reconhece que a gente pode melhorar. Muito, assim. São os upgrades e a parte de Mecha Fight, né? Que pra gente lançar o jogo no dia 30 com qualidade, a gente teve que cortar um pouco a parte de upgrade e a parte de Mecha. Mas a gente vai, no futuro, atualizar essas coisas aí. De graça. Não vai ser DLC, não.
O R-Zend, ele falou que tem um novo Rinks do mundo. Tá falando! O Mark aí é o Rinks da filha da puta aí do país aí de cima, esqueci o nome do...
É mesmo.
Aí
como que é? Que meu peru não afeta a acústica do porno da gravação.
A gente tava ao vivo já quando falou?
Não, não tava. Não, a gente tava falando não, como que o meu pinto afeta a acústica do bagulho.
A gente grava podcast sem calças.
Senhor Mark, senhor Bruno, muito obrigado pela participação. Vamos encerrando por aqui. Já deu, né? Já acabou, já.
Tá bom, né?
Ah. Tá bom.
Eu tô de saco cheio há meia hora já, tô sem
que
ler
o ar.
Não, mas é. Os caras já falaram de Avenger, já falaram de... Você gosta de... One Piece, você gosta, Mark? Gosta de One Piece? One Piece, você gosta?
Mano, a gente tá vindo bem pra caralho, vai falar de One Piece,
não.
Filho da puta.
Isso. Então, enfim.
Essas coisas já tá cool aí, não é comigo, não.
É, mas muito obrigado pela presença. Muito sucesso no jogo pra vocês.
Obrigado.
Ó, pra quem tá e se interessou pelo jogo, pra quem não se interessou também, se é um puto babaca, Tem lá no Steam lá pra você comprar. É o... Você compra... Quanto tá hoje em dia? É Corvo Squad?
Eu tô abrindo aqui pra colar.
Acho que é 20...
R$28,00.
R$27,99.
Eu não sei tem se vocês assim, sabem...
Pode comprar na nuvem.
E se você for do Japão, tem que comprar no Humble tem, Store.
O Tuba perdeu se tem cartinha.
Não, tem cartinha.
Tem cartinha.
Quando você vende as cartinhas,
é
mais barato.
Tem cartinha, tem achievement. Exatamente.
Se você vender as cartinhas, fica mais barato que o McDonald's. E você não engorda se você jogar...
Você pode também, se você não quiser comprar. Você pode abrir um canal de YouTube, falar que você é YouTuber, gosta de caras games foda, essas coisas assim, e pedir que... Aí pô, a gente acaba, você ganha de graça.
Ah, mas eu ganhei a minha sim. E aí?
Eu ganhei. Exato.
Não, não, não foi.
Não, eu comprei também.
Ah, tá. Senão a gente ia ter um papo sério na redação, brincadeira. Ajudar os brothers.
Não, os mendigão digital.
Eu sou um grande mendigo mesmo, né? Eu gosto de mendigar aqui pros outros.
Você já pediu tanta coisa aqui, você vê.
É, não, mas eu acho mendigar jogo indie, eu acho vacilo, assim. Eu gosto de mendigar, tipo, pra Square. Mendigar pra Sony.
Não, eu mendigo pra todo mundo, cara. Não tem dinheiro nem pra comprar cerveja. Imagine pra comprar jogo de videogame. Não, brincadeira. Brincadeira.
O
comprem.
O Rix pagou aqui dele testando o jogo LX. Então tá justo.
Não só isso. Não só isso. Já, com certeza, pelo menos umas 3 pessoas compraram o jogo por causa de mim já. Que, tanto que eu encho o saco das pessoas. E tem que encher meu. Ó, já falei. Você vai no McDonald's, cara. A galera fala assim, pô, eu não vou comprar esse jogo aqui. Porque é caro. Caro caralho, você vai no McDonald's é esse preço, cara. 20 e poucos reais, velho. Hoje em dia isso aí é o preço do McDonald's, cara. E a galera vai no McDonald's todo dia, cara. E não compra um jogo indie por dia. Por que que não compra um jogo indie por dia? Porque é um bosta, né? Enfim. Já deu esse programa, né? Acabou.
Lança o bonequinho de Chrome bem. Squad pra McLunch Feliz.
Pois é, massa, hein.
Não, partiu.
Muita gente deu parabéns aí pra vocês, que foi muito bom o jogo. O Bugendiz tem 20 horas no jogo já. Não sabia nem que caralho. Era possível isso.
Nem eu tenho.
Ô, massa.
Mentira.
Gente, massa, obrigado. Massa. Ó, o pessoal adorou o jogo de vocês. Com certeza vai brilhar muito.
Brilhar.
É, tá da hora. Tá da hora pra caralho. É, quem não jogou ainda, tá da hora mesmo o jogo. É muito bom. E acaba que não tá dando mais Games for the Live também.
Não dá mais.
Um abraço. Obrigado aí, o beijo, Mark. Obrigado, Bruno. Obrigado, valeu, Guerra. Valeu. Obrigado,
valeu pelo convite.
Tuba.
Valeu.
Uma boa semana pra todos vocês. Semana que vem tem mais. Especial Dia das Mães. Manda uma mensagem pra sua mãe aí, Mark.
Mãe, um dia eu vou fazer um jogo com boneco grande pra você ficar orgulhosa de mim.
Nossa, a mãe também reclama disso, cara.
Reclama, os bonecos são pequenos. Os bonecos são pequenininhos.
Eu fiz um jogo na minha vida. Minha mulher falou assim: você deu todo esse trabalho pra fazer esse jogo aí com esse bonequinho desse tamanho? Que foi numa gêmea. Eu fiquei uma semana fazendo o jogo e ela ficou puta comigo porque o boneco era pequeno. Enfim, manda uma mensagem pra sua mãe aí, Bruno.
Querida mamãe. Obrigado. Por tudo.
Caralho, ai, meu Deus. Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais.
Tchau.
Falou.
Falou.
Vou se fuder vocês. Deve tomar banquinho. Caque Reverso.